Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos falar sobre as névoas da dúvida. Quem nunca teve dúvidas, tirando o nosso político Cavaco Silva?
As névoas da dúvida, por exemplo, é quando o nevoeiro é menos espesso, ela diz névoas. A dúvida pode ser a dúvida cartesiana que René Descartes escreveu no seu discurso do método, e dizer também que eu tive dúvidas, por exemplo, da minha orientação sexual muitas vezes. Ainda hoje tenho. Também há dúvidas como, por exemplo, sabermos a que profissão é que nós queremos quando somos adolescentes ou quando somos crianças, não sabemos o que é que queremos ser, e isso também suscita dúvidas. Uma coisa que as pessoas devem fazer sempre é colocar questões e fazer perguntas, porque isso significa que estão interessados nas pessoas e que são curiosos e que são pessoas interessadas nos assuntos que estamos a dizer.
Por exemplo, se uma pessoa não sabe o que é dizer e a gente diz assim, é dúvida. Por exemplo, eu às vezes não sei o que é que significa das palavras, mas é dúvida. É ter uma dúvida, porque às vezes há palavras que o senhor diz e eu pergunto o que é.
Uma grande dúvida é a seguinte, a dúvida metódica, sacada por René Descartes no livro Discurso do Método. Tudo é quantificável matematicamente e tudo suscita dúvidas, mas essa dúvida é persistente e não hoje acontece. Temos métodos de descobrir como estabelecer um pensamento sem nos suscitar dúvida. E quando suscita dúvida, o pensamento coloca-se mais distante. É muito importante seguirmos a dúvida.
Estamos a falar de dúvida, não é? Em história, a dúvida leva à pesquisa, à heurística. Se bem que há dúvidas que permanecerão, dúvidas que subsistirão sempre na memória das pessoas e nunca serão resolvidas. Mas a dúvida resolvida é o objetivo de qualquer cientista ou filósofo.
As névoas da dúvida faz-me pensar na história del rei Dom Sebastião, que dizem que foi combater os muçulmanos em Alcácer-Quibir, no norte da África. Dizem que lá morreu, mas há os mitos que dizem que ele voltará num dia de névoa ou de neblina. A verdade ninguém sabe, mas o que é certo é que é esperançoso para o povo português que ele voltasse um dia. Dizem que a única coisa que foi recuperada nos Algarves foram a espada e a sela do cavalo dele. É um dos grandes mitos portugueses e é a névoa da dúvida.
Fugiu e Alcácer Quibir, el rei Dom Sebastião. Perdeu-se num labirinto com o seu cavalo real. As bruxas e adivinhos das altas serras beirãs juravam que nas manhãs o cerrado nevoeiro vinha Dom Sebastião. Pastoras e trovadores das regiões litorais afirmaram terem visto, perdido entre os pinhais, é o rei Dom Sebastião. Ciganos vindos de longe, falcatos desconhecidos, tentando iludir o povo, afirmarão serem eles el rei do...
todos foram desmentidos, condenados às galés, pois nas praias dos Algarves, trazidos pelas marés. Encontraram o cavalo, farrapos no seu gibão, pedaços de nevoeiro, a espada e o coração del rei Dom Sebastião. Fugiu de Alcácer Quibir el rei Dom Sebastião. Uma lenda nasceu entre a bruma do passado, chamam-lhe o desejado, pois que nunca mais voltou, é o rei Dom Sebastião, é o rei Dom Sebastião.
Na minha opinião, a dúvida pode ser mesmo como uma névoa que nos tolda a visão. Mas é ótimo duvidar e essas brumas estar constantemente a tentar dissipar. Mesmo as verdades tidas como universalmente aceites, devemos questionar e delas duvidar. A meu ver, só assim o mundo pode evoluir e avançar. A ânsia de saber, a eterna curiosidade, o questionar os dogmas e a realidade é, no meu entender, a melhor maneira de nos posicionar e de viver. Como dizia Humberto Eco, a verdade custa a descobrir. E eu acrescento, é preciso muito investigar, muito saber observar, muito experienciar, muito inquirir e muito insistir. Por seu lado, Sócrates referia, só sei que nada sei, e para mim é mesmo assim. Quanto mais aprendemos, mais consciência temos do quanto ainda não sabemos. Em relação à infinitude da sabedoria, o que possamos saber ou vir a saber será sempre uma ínfima minoria. Já Pascal é da mesma opinião, e quase põe em questão o conhecimento e a sua razão. E também dizia que negar, crer e duvidar são para o homem o mesmo que para o cavalo é correr. Continuando a falar do matemático, filósofo e físico Pascal, nomeadamente a propósito do livro que anda a ler, Pensamentos Escolhidos, ele coloca mesmo questões bem giras e interessantes de fazer e que dão muito que pensar. E passo a citar algumas que me puseram a imaginar. Porquê é que eu estou aqui e não além? Porquê agora e não depois? São dúvidas que as suas névoas provavelmente nunca poderemos mitigar. Outro autor que muito aprecio é o psiquiatra, cientista e psicoterapeuta Auguste Curry, também um pertinente questionador, um interno curioso do saber que recomendo ler. Faz perguntas que muitos de nós hoje tentamos ou já tentamos responder. Quem somos? Deus existirá? Quais são os limites do pensamento? Na sua insaciável busca de sapiência, tenta nos ajudar a encontrar explicações para os mistérios da existência e para melhor compreender a necessidade que o ser humano tem de algo que transcenda as suas limitações. Só o nosso político Cavaco Silva dizia com orgulho: raramente me engano e nunca tenho dúvidas. Que afirmações tão questionáveis e tão estúpidas.
Quando se fala de as névoas da dúvida, vem-me ao pensamento que as névoas da dúvida são os preliminares da questão, que se reveste no papel da dúvida. Dúvida e questão são novas proponentes do pensamento que conduzem ao conhecimento.
A névoa da dúvida suprime-se pela força da verdade. Se a verdade for absoluta, já nos podemos agarrar a essa verdade para esquecermos o que temos dúvidas. Nem vale a pena estar a criar dúvidas, porque só dúvidas, só dúvidas, só dúvidas, só dúvidas, leva a mais dúvidas, mais dúvidas, mais dúvidas. Agarrar-se às verdades absolutas.
Uma dúvida constante pode criar muito desequilíbrio, não é? Pode nos levar a zonas de instabilidade na nossa percepção do mundo e de nós mesmos. É quase como se precisássemos de um certo chão, nem que seja um chão de ilusões, mas é um chão. É um chão que nos sustenta.
Névoas da dúvida. Acordai, despertai do sono dogmático, envolvei o pensamento na bruma irrequieta da dúvida, caminhando com ela. Salvemo-nos do dilúvio de imagens em cardumes que em redes se perdem em comida mental rápida. Fujamos do algoritmo que destrói o desejo antes deste se manifestar. Não nos deixemos formatar. Não nos deixemos formatar. Sigamos duvidando e tornemo-nos em alguém que diz não às certezas absolutas. Pim.
De onde vem o termo conto do vigário?
Creio que os detentores da verdade absoluta não nos devemos considerar. Ao invés, as opiniões dos outros devemos saber ativamente e atentamente escutar e considerar. Pois com todos podemos aprender, crescer e amadurecer e as nossas perspectivas alargar. Eu pessoalmente não tenho especial empatia por pessoas que estão, e muitas vezes sem razão, sempre, a verdade é que a dizer e que se consideram superiores e mais poder ter. E pessoas que só gostam de escutar a sua própria voz. É preciso saber ouvir para evoluir e ninguém é melhor ou pior do que nós. A própria indumentária das pessoas, muita informação nos pode dar acerca destas e talvez mesmo pistas que as nossas metas nos ajudem a alcançar. Igualmente importante é saber olhar, ouvir e ser sensível, inclusive ao pormenor de tudo o que está ao nosso redor. E nunca duvides que és muito importante e especial, nunca um zero ou insignificante, mesmo que tenhas uma designada doença mental. Mesmo que possamos às vezes duvidar, vacilar ou mesmo cair, assim que conseguirmos devemos nos levantar e seguir. A nós e aos outros saber aceitar, amar e perdoar e considerar que é normal e mesmo visceral duvidar, às vezes até de nós e das nossas próprias capacidades duvidamos, mas também não é raro que muitas vezes nos superamos. Ora, mesmo que à deriva nos possamos achar, nunca devemos desistir e sim continuar, mesmo que seja a rastejar.
Acerca das névoas da dúvida, tem a ver com o oculto e o desconhecido. E isso causa medo. Causa medo e se a gente se opuser a esse medo, eu não sei qual é a melhor coisa que se deve fazer. Se é arriscar, definir, como está a pensar definir, definindo, ou é desviando e saltando para outra dúvida.
Às vezes temos que aprender a viver com as perguntas sem resposta também.
Sim.
Aceitar que elas não têm resposta acalma a angústia, acho.
Quem dorme à noite comigo é meu segredo, mas se insistir, ai, lhes digo, mas se insistir, ai, lhes digo, o medo mora comigo, o medo mora comigo, mas só o medo. Mas só o medo. E cedo porque me embala. E cedo porque me embala. Não vai bem de solidão. pode salvar. Gritar quem pode salvar-me do que está dentro de mim. Gostava até de matar-me, gostava até de matar-me, mas eu sei que ele há de esperar-me ao pé da ponte do fim. Ao pé da ponte do fim.
O Descartes, pronto, aquele filósofo, ele também dizia: penso logo existo. E ele duvidava da sua própria existência, acho que era isso. Duvidava da realidade com que contatava. A mim acontece-me também algo parecido, às vezes também acontecem-me coisas que eu não sei se são verdade ou não, pronto. Eu não sou Descartes, por longe disso. E fico assim com um bocadinho de dúvidas. E não percebo assim muito bem o que é que está a acontecer. Dúvida existencial, sim. Que às vezes acho que a dúvida protege. E então às vezes... Pois é, às vezes, acho que a ignorância às vezes é uma benção mesmo. Obrigada.
A névoa, por vezes, leva-nos a assumir posições extremadas para levar a nossa avante. Vê-se na política a toda a hora.
Sim, isso acontece até em contexto clínico. Tentas convencer o teu médico a respeitar a tua autoconsciência e dizes: doutor, se eu estou deprimido porque não conseguir engravidar a minha mulher, qual o sentido de me forçar a tomar algo que me torne impotente? Ao que ele responde: estás assim agressivo há muito tempo? Tu, pasmado, retoques. Como? E ele a rematar: sentes também confuso? Estava a brincar, era só para lhe dar a ver onde está realmente a sua impotência.
Ter dúvidas até nos torna mais humanos, porque para tentar dissipar as dúvidas, a gente fica com uma atitude mais aberta e mais receptiva ao outro e à aprendizagem, porque sabemos, eu não tenho certezas, há tanta coisa que eu não sei, será que esta pessoa me pode ensinar alguma coisa? Será que o mundo me vai trazer alguma coisa de novo? Dá-nos uma atitude mais positiva, mais de coração aberto. Parece que a dúvida é uma coisa fantástica. Realmente as certezas são muito limitativas, até nos limitam a nossa capacidade de socializar. Achamos que já não precisamos de saber nada, que ninguém tem nada de novo a dizer-nos. Então não vale a pena ter relacionamentos porque não vamos aprender nada. Já sabemos tudo. Não é só isso, mas pode ser uma maneira de ver as coisas.
Duvidar, sentir a troca que entra dentro de nós, que despedaça o coração. Duvidar, luta constante, que destroça o peito amante e que nos mata a razão. Duvidar, constante, que destroça o peito amante e que nos mata a razão. Duvidar é o motivo, talvez um justo castigo, de quem fere sem razão. Duvidar é uma constante, sentir atroz e torturante, que nos mata o coração. Duvidar é uma constante, sentir atroz e torturante, que nos mata o coração. Quando a verdade aparece, logo a alma resplandece e a vergonha nos domina. Aparece um novo amor que fortalece na paixão que nos anima. Morre a dúvida e aparece um novo amor que fortalece na paixão que nos anima.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.